Semana em África.
Começamos este recapitulativo com São Tomé e Príncipe, onde hoje é dia de reflexão para os mais de 97 mil eleitores chamados a votar amanhã nas eleições legislativas, autárquicas e regional na Ilha do Príncipe. Para o Presidente da Comissão Eleitoral Nacional, a campanha decorreu com normalidade, exceto alguns casos isolados. Alberto Pereira garante, no entanto, que tudo está preparado para as eleições de amanhã.
A campanha tem estado a decorrer com toda a normalidade, não obstante pequenos casos e incidentes isolados, que é próprio desta época. Toda a logística já está preparada. As nossas 247 mesas de voto estão preparadas, que é para serem abertas às 7 horas e para serem cerradas às 18 horas. Temos 97.274 eleitores que vão ser chamados para exercerem seus direitos de voto e também gostaria já assim aproveitar a ocasião para fazer um apelo aos eleitores para exercer esse direito o mais cedo possível, porque infelizmente nós temos constatado nesses últimos anos que os eleitores esperam até a última da hora para aparecer nas assembleias de voto. Isso tem criado muito constrangimento, que são muitas pessoas no final do dia.
Em Moçambique, termina amanhã a campanha eleitoral com vista às eleições autárquicas de 10 de outubro. Das 21 forças políticas em liça, apenas os partidos Frelimo no poder e Renam e MDM na oposição concorrem nas 53 autarquias do país. Esta quinta-feira, dia da paz em Moçambique, para assinalar o Acordo Geral de Paz de 1992, o presidente Filipe Nyusi anunciou que a partir de hoje começaria o desarmamento e reintegração dos homens armados da RENAMO. No entanto, o seu líder interino, Ossuf Mohamed, ameaçou nesse mesmo dia mobilizar o seu braço armado para evitar alegada fraude por parte da Frelimo. Mais pormenores com o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa.
Em dia de celebração dos 26 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz de Roma, que pôs fim a uma guerra civil de 16 anos, o chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou um novo passo no processo de paz.
Iremos lançar no próximo sábado, dia 6 de outubro, o início efetivo do processo de desmilitarização, desmobilização e reintegração.
Enquanto isso, a RENAMO, através de seu coordenador interino, Ossuf Mohamed, denunciou neste dia a falta de proteção policial dos seus membros e simpatizantes durante a campanha eleitoral e um plano de partido no poder para o dia da votação.
Estão sendo preparados grupos das Forças de Defesa e Segurança para, juntos com as mesas de votação, criarem distúrbios por forma a facilitar o enchimento de urnas e de anular os votos da RENAMO.
Com apelos à paz e à reconciliação nacional pela primeira vez, o 4 de outubro, dia dos acordos de paz de Roma, é assinalado sem Afonso de Lacama, um dos signatários.
Entretanto, começaram esta semana em Cabo Delgado as audiências de 189 pessoas suspeitas de envolvimento nos ataques armados que há um ano assolam esta província nortenha, onde causaram 90 mortos, como refere o comandante-geral da Polícia Moçambicana, Bernardino Rafael.
Os malfeitores, até neste momento, causaram a morte de 90 cidadãos moçambicanos, feriram 67 moçambicanos e incendiaram 1.065 casas. Mas as Forças de Defesa e Segurança continuam a trabalhar, confiante de que as populações que residem naquelas zonas colaborem conosco, para que nós consigamos, todos nós, os 28 milhões de moçambicanos, ceder o teu saber para podermos vencer contra os malfeitores.
Bissau, 94 FM.
Na Guiné-Bissau, com em pano de fundo as eleições legislativas agendadas para 18 de novembro, continua a incerteza sobre o seu eventual adiamento ou não, como nos dizia o nosso correspondente Moussa Baldé.
Os políticos continuam divididos sobre a data do escrutínio. Os 5 partidos com assento no atual Parlamento, com mais ou menos veemência, garantem que as eleições são mesmo para ser realizadas no dia 18 de novembro. Os partidos que não têm representação parlamentar dizem que no dia 18 de novembro é de todo impossível. O governo diz que é possível e que o recenseamento de potenciais eleitores decorre normalmente. A ministra da Administração do Território, Esther Fernandes, afirma que o recenseamento recenseamento terminará no dia 20 deste mês. A questão que se coloca agora é saber se até lá serão registados os cerca de 950 mil potenciais eleitores. É que dos 350 kits prometidos pela Nigéria, apenas chegaram a Bissau 150.
Entretanto, desde segunda-feira, os três sindicatos de professores estão de novo em greve até ao final deste mês, acusando o governo de não cumprimento do caderno reivindicativo apresentado a 19 de setembro. Moussa Baldé tem mais explicações.
O ano letivo nas escolas públicas da Guiné-Bissau foi aberto há três semanas, mas as aulas propriamente ditas deveriam arrancar esta segunda-feira. O que é facto é que os professores iniciaram uma greve geral de 21 dias úteis, que só terminará no final do mês de outubro. A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Professores, SINAPROF, Sindicato Democrático dos Professores, SINDEPROF, e pelo Sindicato dos Professores das Escolas de Formação de Docentes. Numa frente comum, os três sindicatos apresentaram ao primeiro-ministro Aristides Gomes um caderno reivindicativo de 17 pontos. Destaque para a implementação do Estatuto da Carreira Docente, criado pelo governo desde 2011, mas nunca implementado na prática, o pagamento de largos meses de salários em atraso, aumentos salariais de acordo com a progressão na carreira, entre outras reivindicações.
Em Cabo Verde, apenas 11% dos empregados domésticos estão inscritos no sistema de segurança social e não oferem de direitos como folgas, licença de maternidade ou férias, havendo ainda uma grande discrepância entre mulheres e homens, como refere Cristina Vera Cruz, coordenadora do projeto Inspire Mais Cabo Verde.
Há uma discrepância em termos salarial entre os homens e as mulheres que trabalham nesta classe. Os homens normalmente fazem trabalho de jardinagem ou de condutor, mas tudo é trabalho doméstico e todos têm os mesmos direitos. Temos também que a inscrição no INPS também, apenas 11% dos trabalhadores domésticos em geral é que estão inscritos e ainda assim os homens, a maior parte dos que foram inquiridos, estão inscritos mais do que as mulheres.
Mindelo 100.7 FM.
Angola, a localidade de Lucapa, na Lunda Norte, está a ser palco de violências entre a população, estrangeiros ilegais e a polícia, que tem estado a repatriar garimpeiros estrangeiros. José Mateus José Camuchima, presidente do Movimento Protetorado da Lunda de Xokwe, fala em pelo menos 4 mortos angolanos. Ouçamos.
Infelizmente, esses 4 que morreram estão todos angolanos. 3 foram catanadas pelos estrangeiros e acabaram morrendo no hospital. E até hoje ainda não se encontrou quem foram os autores. O outro sim apanhou tiro aonde? Mais pela polícia de Lucapa. A polícia confundiu-se porque as suas casas estavam sendo invadidas pelos estrangeiros. Então eles estavam fugindo para tentar ir encontrar a proteção da polícia. A polícia pensou que era estrangeiro e também estavam vindo invadir. Acabaram disparando contra esse cidadão. Há uma resistência porque os estrangeiros não querem serem evacuados para fora de Angola. E eles acham que muitos desses angolanos é que estão a ir à denúncia deles. A maior parte dos estrangeiros estão da RDC. Temos chineses, mas os chineses não estão a se meter nessa questão, mas os malianos, os guineenses, os senegaleses, que mandam grupos para irem cavar diamante. Desses grupos que se estão a se unir a fazer muita confusão com a população.
Esta terça-feira, a Angola inteira festejou a vitória por 1-0 do 1º de agosto frente ao Esperance de Tunis, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões Africanos de Futebol. Zoran Maki, o treinador sérvio do 1º de agosto, satisfeito com a vitória, considera, no entanto, que a arbitragem foi péssima, mas está confiante na segunda mão, a ser disputada dia 23 de outubro na Tunísia. Ouçamos-lo.
Não é para acaso, não é para sorte. Chegamos a 4 melhores equipas do continente. Fizemos um excelente jogo. A arbitragem foi péssima, prejudicou-nos imenso. Um resultado bom, mas um resultado dá muito trabalho que vamos ter aqui de 3 semanas na Tunísia. Em primeiro lugar, vamos descansar. Depois vamos analisar como a equipa de Esperança joga em casa. E precisamos fazer algumas alterações. Vamos fazer com calma, serenidade e muito humilde, porque esta equipa é muito humilde. E vocês verem, não conseguem se enervar esta arbitragem, que, no meu ponto de vista, foi péssima na primeira 45 minutos. E nós já sabemos, este jogo é muito difícil, marcar mais de 2 golos, 1 ou 2 golos. Conseguimos, e agora temos segunda parte, 90 minutos, onde vai ficar muito, muito difícil na Tunísia, porque não temos medo desta equipa, com todo o respeito, mas tenho medo de outros factos externos. Vou pensar na minha equipa e vou pensar para chegar à final.
E com esta nota positiva concluímos esta semana em África, magazine que voltará para a semana. Um bom fim de dia a todos. Aquele abraço, fiquem bem.
Praia 99.3 FM.